Bem-vindos ao Fato Error Nerd, o seu podcast de nerdice mais eclético da podosfera. Eu sou o Álvaro e, dando continuidade ao mês do terror, hoje a gente vai debater sobre o gênero slasher. Aquele gênero que todo mundo gosta, mas ao mesmo tempo não, sei lá, fica meio... todo mundo fica meio com o pé atrás. E hoje, pra me ajudar, eu trouxe a Rafa, lá do No Ar Com Elas, e do EitaCast, que é a menina que tá sempre cheia de projetos.
Não, eu tô cheia de projetos e me metendo no projeto dos outros, né? Oi, gente, tô aqui de volta.
O Rick, lá do Papo Pipoca, Rick Nerd, né?
Olha nós aqui de novo. Boa noite, galera, tudo bem?
E o Henrique, lá do Geração M, pra fechar mais uma gravação.
Eu acho que é a quinta ou sexta gravação aí do Geração M com vocês, só esse mês, né?
Ô, oh, né, esse mês do terror. Teve a Rafa, teve um monte de participação aqui também, você
Exatamente.
Também.
Então,
tá, a gente gravou junto.
Ah, então, e logo depois da vinheta a gente vai debater sobre esse gênero tão querido aí. Então, pessoal, bom, agora eu já vou botar o Henrique na fogueira aqui, que ele falou que assistiu um monte de coisa. Então, Henrique, fala o que é o gênero slasher, então, pra gente.
O subgênero slasher dentro dos filmes de terror, eu acho que as maiores características dele são sempre ter um vilão, um psicopata, quase 100% das vezes utilizando uma máscara, e que, teoricamente, ele mata de forma aleatória. Ele não tem não é uma vingança pessoal ou uma pessoa em específico, ele sai matando, né? Então eu acho que essas são as principais características, assim, básicas de um bom filme slasher. Geralmente tem grupo de jovens, na maioria das vezes são as grandes vítimas. Na maioria desses filmes tem a Final Girl, né? Que é a mocinha que sobrevive até o final. Ou a maioria dos que a gente vai falar
são mulheres, né, no final.
Exatamente, é muito mais provável uma mulher, uma personagem feminina, sobrevivendo as atrocidades do que um personagem masculino.
Claro que, ó, homem nessas horas é tudo burro.
Ah, é, tudo medroso.
Burro e medroso, exatamente. E no começo desses filmes slashers também tinha toda uma questão conservadora de que as pessoas eram punidas pelos pecados, principalmente pelo sexo. Então, normalmente, os personagens que faziam sexo no filme, eles certamente iriam morrer.
São as regras não citadas, né, dos filmes de terror, né? Nunca, nunca
vai ver um barulho.
O quê?
E claramente, a mocinha que terminava viva era sempre a mais angelical, sempre a mais pura, sempre a mais inocente. Vamos frisar isso.
É.
Sim. E é mais inteligente também, né, do grupo. Pode ver que ela sempre pensa mais.
Meu bem, eu não vou entrar nesse método, nessa celeuma, porque diga assim, se ela não tá transando inteligente, ela não é. Né? Mas tudo bem, vamos em frente. Pelo menos. Pelo menos outros morreram felizes, entendeu?
Ah, tem claro.
Você tem que ver as coisas por outra perspectiva.
Entendi.
Morreram aliviados, né? Tranquilos.
Exatamente, olha aí, sem tensões, tá? Depois de um momento de relaxamento no ápice. Eu acho, sabe, que morrer assim, acho que tem seus privilégios, tem seus sentidos.
Já que é pra morrer, vou morrer, né? Bem,
exatamente.
O gênero, ele nasceu no começo dos anos 70. Eu acredito, né? A maioria dos críticos, e eu concordo, que o filme que deu início ao gênero slasher foi o Massacre da Serra Elétrica.
Sim, primeirão, sim. Né? Primeirão muito bom.
Existe uma boa discussão sobre isso, né?
Uhum.
Ele ser o primeiro gênero, né, o primeiro filme do subgênero, assim, né? Eu gosto muito dos filmes de Alios, né? Dos filmes italianos e tudo mais. E a galera briga no bom sentido, falando que tem essa questão do primeiro filme mesmo que leva esse subgênero, assim, que começou com tudo isso foi o Bay of Blood, se não me engano, que em português é Banho de Sangue, é de 71. Mas por quê? Assim, realmente, o filme, realmente, na minha concepção, é um slasher mesmo. Eu considero, lógico, o Massacre da Serra Elétrica o primeiro, vamos lá, americano, né? Porque assim, não sei se você conhece, provavelmente conhece, vocês conhecem o subgênero do giallo, ele, giallo, né? Ele segue praticamente a mesma linha do slash, né? É um subgênero italiano e tal, mas ele segue essa mesma linha aí, né? Então, rola essa discussão direto. Ah, mas não, o primeiro foi o... Tá bom, então foi. Mas na minha concepção foi o Massacre da Serra Elétrica, né? Até porque foi o primeiro contato que eu tive com, né, quando eu era criança, jovem e tal, né? Foi esse filme, né? Assim, mas quando eu era criança eu não sabia, né, o que era o subgênero, né? Nem sabia que existia subgêneros no terror, né? Na época, né? Eu tinha meus 10, hoje tem 43, né? Eu tinha meus 9, 10 anos, né? Então, mas é isso, tem essa briguinha aí, né? Como Marvel e DC, entendeu?
Alguém me tira uma dúvida. O Noite de Terror, a Noite do Terror de 1974, é antes ou depois do Massacre da Serra Elétrica?
O Massacre é de 74.
Exato. Eu só queria saber se na cronologia, se o que veio primeiro nos cinemas, o que pegou primeiro. Entendi. Porque ele tem basicamente a mesma dele, se inspira muito no Argento, né? O Noite de Terror. E é bem clássico, né? São universitárias que estão lá dentro de uma fraternidade e um assassino começa a rondar por perto e tentar matar todas elas. Então, eu não sei, pela cronologia, qual é o que veio primeiro. Se foi o Massacre da Serra Elétrica, que com certeza foi o que ficou mais marcado. Eu acho que o Noite do Terror, poucas vezes eu vi pessoas falando assim de forma mais incisiva. Mas eu sempre fico com essa dúvida. Eu não sei qual é o mês de um e o mês do outro.
Ah, mas às vezes é daquelas coincidências sem, né, sem querer que acontecem.
Exato.
Sair quase juntos, né? Mas
o cinema italiano nessa vertente do terror, o Henrique tava falando, era muito forte, né? Porque a gente tinha
dois
diretores, né? O Mario Bava, né? Como falou, e o Dario Argento, como falou também. Uhum. Então, e são dois diretores que você, pra quem curte o gênero, você tem que conhecer, né? Um pouco da carreira deles, um pouco dos filmes que eles já fizeram, né? É muito bacana. Tem muita, muita coisa que veio de lá, né? Você pega, por exemplo, Suspiria, né?
Maravilhoso.
Tanto o clássico quanto o remake que teve agora, ambos estão no Prime Video agora, no momento da gravação do podcast.
Acho que tá mesmo.
Cara, perturbadores, fantásticos. E vão te marcar, entendeu? Você não vai passar assim, pô, esqueci desse filme rapidinho. Não, não vai.
É verdade. Cara,
quando eu assisti Suspiria, eu defini como um orgasmo visual.
Olha aí,
Eu nunca assisti uma coisa
porrada.
Gente, como é que você vê uma coisa tão, tão violenta e você acha tão lindo? É lindo.
Que
filme lindo. Eu assisti assim, eu fiquei extasiada. Eu disse, olha, eu não sou das pessoas que gostam mais de ver gente sendo torturada. Mas juro a você que eu assistiria aquele filme por mais algumas horas, só pra continuar na beleza daquelas cores. Aí é linda. A fotografia desse filme é incrível. Sim.
Você tem razão mesmo, concordo completamente com você. Eu acho que esses filmes, já a gente tá falando, acabou entrando nesse assunto aí, que queira ou não, ele faz parte, né, com certeza, em tudo. Todos esses filmes aí, italianos aí, principalmente esse, Suspiria, né, e outros filmes do Argento, são filmes contemplativos, de qualquer maneira. É filme feito para você contemplar. Mesmo, tudo bem, tem sangue, tem tudo, mas você, como você falou, né, tem uma fotografia diferente, tem um clima diferente, a tensão é outra, entendeu? Então, por isso que eu vejo, a galera pode achar eu louco aqui, mas eu acho que são filmes que levam a gente a contemplar mesmo, sabe? Ficar lá, nossa, olha que lindo essa morte.
Voltando, eu tava lembrando, né, Uma das coisas mais assim, impressionantes do Massacre da Serra Elétrica foi o quê? Era aquele texto maldito que sempre eles colocam no começo do filme pra já te pegar, que é baseado em fatos, né?
Sim,
eu ia até falar baseado em fatos reais, mas como o Getro Guimarães sempre fala, né? De fato é real, não é baseado
mas em... no gênero popular o povo fala, baseado em fatos reais, é pra deixar mais real ainda. Né?
E grande parte da história em si da família do Leatherface é baseada no que ocorreu com o Ed Gein. Ele foi um serial... Eu não sei se ele consegue ser caracterizado como serial killer, mas ele foi um cara com grandes problemas que existiu lá nos Estados Unidos e que realmente quando ele era muito ligado à mãe dele, tanto é que além de gerar o Massacre da Serra Elétrica, também foi base pro filme Psicose.
É.
Exatamente. Sim. Essa questão dele usar a máscara, né, com o rosto das vítimas. E você pega o primeiro Massacre da Serra Elétrica, que tá errado, que deveria ser o Massacre da Motosserra, né? Se fosse ver o correto. É totalmente baseado. A casa dele, aquela família bizarra, aquela cena perturbadora do jantar com a família. Isso tudo, tipo, fez o fundamento do que seria os filmes slashers.
É, tanto é porque, por isso que eu acho que ele é tão lembrado assim, por tudo isso que você falou, né? Ele mistura muita coisa ali, né? Primeiro ele pegou, o diretor foi muito, né, o Toby Hooper foi inteligente. Colocou lá baseado em fatos e tal, realmente foi, né? Mas quando você coloca isso, já dá aquela trancada, né? Já,
sim.
Né? Já dá que é pronto, aí já é fato, pronto, já era, não durmo mais. Segundo, que ele usou uma coisa que mexe muito com a nossa mente, que é o sujo, a sujeira. Porque você pode ver, é um filme sujo.
Bastante.
Um,
né?
Filme sujo, literalmente. Não, mas na questão visual, assim, na tensão, é um filme sujo. Então isso já dá aquele negócio. Então por isso que eu também levo o Massacre como o primeiro mesmo, porque ele marcou. Entendeu? Os outros, beleza, mas ele não marcou. Você lembra de Massacre da Serra Elétrica, você já fala, nossa.
Não, e é bem interessante porque é basicamente todos os outros filmes depois são meio que inspirados, né, em Massacre da Serra Elétrica, principalmente na perseguição, tudo do povo. E você vê que cada... Eu vejo mais ou menos assim que basicamente todos os filmes slashers, um vai copiando o outro de uma certa forma. Em algum pontinho tem alguma inspiração ali, né? Acho que o principal ali de a gente já vai falar logo em seguida do Halloween, mas acho que veio o Massacre da Serra Elétrica e Halloween, e depois disso tudo meio cópia, né?
Assim, depois tudo que veio depois, né, no Halloween, por exemplo, né, não é que é cópia, mas ele
inspiração,
serviu de inspiração,
né?
Tanto é que os anos 80 foi a era de ouro, né? Anos 80, final dos anos 90, a era de ouro do slasher, né? No cinema. Saía, toda semana saía um, né?
É, e foi um gênero muito querido, né? Ao mesmo tempo, o que eu falei, ao mesmo tempo que é o pessoal que, ao mesmo tempo, fala que não gosta tanto, mas é um gênero bem legal.
Ele teve um remake, se eu não me engano, foi o remake que saiu em 2003. Que ele é um bom remake. E depois eu acho que saiu a continuação, que seria o A Origem. Eu tô tentando lembrar do nome do ator, mas tem um ator que é o que faz o filme do Kubrick lá, o Nascido para Matar. R. Lee Ermey.
Ah, não, não é o Onofre. O Onofre é outro.
É, R. Lee Ermey.
Ah, o senhorzinho lá, o senhor que é o cara... Tá.
Se veste xerife, na verdade, né? Aí No A Origem mostra que ele matou o policial que estava investigando e pôs a roupa de policial. O remake desse filme, ele é bom, mas ele sofre de ser aqueles filmes com muitas continuações, de ter um remake, reboot.
Eu tenho meio problemas com o remake, assim, sabe? Não que eu não goste, alguns realmente são bons, né? Mas eu acho que o remake tem que rolar um certo cuidado para ser feito, sabe? Senão daí vira galhofa.
De uma certa forma, não só remakes, as próprias continuações também. Você vê como estragou a franquia do Halloween, foi as continuações, né?
Nossa senhora.
Tanto que agora rebutaram tudo, esqueceram. Nossa, todo o resto.
Nossa, rebutaram tudo e já começaram a fazer merda de novo, né?
É, não, sim, o segundo filme já foi ruim de novo.
Nossa,
né?
Segundo filme foi difícil.
Lamentável. Eu acho assim, eu acho que remake ele tem que ser usado quando precisa de alguma atualização para que essa nova geração entenda algo que tá se perdendo. Então, por exemplo, é um filme super icônico e essa nova geração já não consegue se adaptar a assistir aquilo. Aí eu acho que cabe um remake. Mas o problema é que as pessoas não têm limites. E tem vezes que não precisa, sabe? Tem coisas que realmente a gente vê que até hoje são clássicos. Por exemplo, o Massacre da Serra Elétrica, independente de ser da década de 70, vocês acham que precisaria de um remake?
Não.
Não, é importante dinheiro, né? Hoje em dia, olha o dinheiro.
Eu acho que quando não tem nada pra acrescentar, eu acho que é melhor deixar a coisa quieta, sabe? Porque você acaba estragando. Tá. Fora que, assim, você faz o remake e logo depois você acha que isso abre margem pra diversas continuações, como vocês mesmos estavam citando o caso de Halloween, que, assim, a gente não tem nem o que dizer. É um absurdo e você chega num ponto que você já fez tanta besteira que você diz assim, eita, vamos rebutar. Vamos começar tudo de novo pra gente apagar o que foi feito que a gente não gostou.
O meu problema é, às vezes, até quando o reboot é ruim, né? Porque tem muito caso.
O meu problema com o Halloween novo, né? E, depois, se vocês quiserem até dar uma olhada lá no Instagram, no que eu escrevi lá, achei, né? Comentei lá. É assim, eu amo Halloween e detesto também ao mesmo tempo. Entendeu? Por conta dessas nuances horríveis que acontecem. O novo, por exemplo, a primeira parte foi aceitável. Até achei legal. Agora, porque assim, o que foi feito, o que foi dito, né, que seriam só dois filmes e acabar, beleza. Só que aconteceu? A primeira parte dinheiro. Fez um sucesso, a galera falou, gente, inventa qualquer coisa aí, ó, e vamos fazer um segundo filme pra gente fechar no terceiro. O que aconteceu nesse segundo filme? Você vê que tem tanta lacuna, tanta coisa absurda, e eu, na minha opinião, como fã de Michael Myers, o Michael Myers apresentado nesse filme, tá? Não é o Michael Myers que a gente conhece. Não é o espírito do Michael Myers. Espírito do mal do Michael Myers, entendeu?
O primeiro, entendeu? Eu achei tão bom, o primeiro dessa nova... Não lembro de que ano que foi. O
2018.
2018. Eu achei que poderia ter acabado ali.
Eu também.
Não precisava...
Inclusive, sim, poderia, não.
Inclusive, quando eu assisti, eu não sabia que isso era um projeto pra três filmes.
Eu também não sabia.
Não fazia ideia. E eu não fazia ideia. Quando saiu esse segundo, eu já achei bem estranho. Eu disse, não, gente. Por que que tá acontecendo? E aí, quando eu fui ler sobre o segundo, eu disse assim, eu vou me preparar pra o que vem pela frente. Quando eu fui ver, aí já tava dizendo, gente, os terceiros já tá confirmado. Eu disse, gente, por quê?
Mas o problema é que deixaram, tipo, uma coisa que eu acho que eles fizeram errado é que eles já deixaram o final aberto no primeiro filme, né? Se eles tivessem feito, tipo, tem um projeto de continuações, ok, mas fecha o filme.
Mas,
né?
Meu bem, tu já viu algum filme de Halloween com final fechado?
Porque, assim, não.
Quando matam ele, dão certeza que ele tá morto, ele volta depois. Então, assim, é um filme que você claramente sabe que está sempre em aberto.
Jason mandou assim, um abraço, né?
Mas, assim, tá sempre em aberto, mas a gente não precisa ressuscitar ele toda semana, assim. Deixa em aberto e acabou.
O Halloween,
gente, esse filme tem quanto? Já tem o quê? Uns 10 a 15 filmes? Quantos filmes esse filme tem?
Acho que 7 ou 8, se não me engano.
Contando com esses 3, nossa, a gente tem o Halloween até o 6º. Aí tem o 20. Gente, ó, a gente tem até o 6º, certo? Sim. Aí depois tem o 20, aí que tem é o horrível. Ressurreição. Aí depois a gente tem mais esses 3. Então, assim...
Eu acho que eu tenho até um artigo lá no site do Cinemação falando dos filmes, quando ia lançar esse de 2018. Falando de
na
cada
verdade,
um.
São uns 13 filmes, viu? Desculpa. Mas aqui tem dois aqui é do Rob Zombie, que nem conto, mas é isso aí mesmo.
Mas o do Rob Zombie é bom ainda. Cara, primeiro.
O do Massacre da Serra Elétrica, o reboot que teve do Rob Zombie, pelo menos o primeiro filme eu gostei.
Eu também, o primeiro eu achei
o primeiro
muito bom.
É legal.
Mas aí o problema, continuações. Né?
Mas olha, o problema é que você já não leva mais a sério. Depois que chega um ponto, você leva na zoeira. Inclusive, muitos slashers que eu assisto, eu já levo ele, eu desligo o cérebro. Eu já sei que vai ser só morte por morte, sem sentido, sem pé nem cabeça. Agora, quando o filme volta, e volta com uma pegada de se levar a sério como foi o de 2018, eu fico muito triste. Quando ele retoma, ele é muito bem naquilo, e aí volta a um momento que eu vou ter que dizer assim, não, realmente, pra eu assistir o resto, eu vou ter que desligar o cérebro e levar pra frente, porque novamente voltou pra zoeira. Aí, sabe? É aquela coisa, ou você leva, ou você não leva nada a sério, ou você leva a sério e faz a coisa direito.
Sim.
O Halloween, ele foi o último da década de 70, né? Desses clássicos que originaram as franquias, ele saiu lá nos Estados Unidos, né, em 78. Lembrando que esses filmes, quer dizer, até os anos 90, o filme lançava nos Estados Unidos e ele só vinha parar aqui no Brasil praticamente um ano depois, né? E,
no mínimo 6 meses, né? No mínimo.
Exatamente, no mínimo 6 meses. E na TV aberta pode por 2, 3 anos,
ah,
né?
Ah, sim, sim.
Então eu tô me baseando nas datas sempre pelo que tá no IMDB, que considera o lançamento nos Estados Unidos.
Aqui no Brasil era o SBT era clássico de passar esses filmes na sessão da tarde, né? Eu não lembro. Era no cinema em casa, né?
3 da tarde de boa.
3 horas da tarde a gente assistindo Jason ali.
Ah, bons tempos, viu?
E ele foi dirigido pelo John Carpenter, que é um dos maiores diretores de cinema de todos os tempos, extremamente aclamado e com motivo, que já fez uma porrada de filme bom, com base num roteiro dele e da Deborah Hill. E é interessante que, antes de começar a falar, eu já vou dar uma dica, que pra quem tem Netflix, e pra quem não tem dá seus pulos, tem uma série de documentários chamada Filmes que Marcaram Época. Saiu os episódios novos e cada episódio tem por volta de 45, 50 minutos e tem episódios falando sobre Halloween, Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo, eu fiquei com o nome em inglês, era A Hora do Pesadelo, né, Fred Krueger. Então tudo que a gente tá conversando aqui e muito do que eu tô me baseando é com base nessa série, que eu assisti esses episódios ontem, antes de gravar. Então tá muito fresquinho na minha cabeça. E além de ser fã de filme de terror, a vida inteira, né? Uma das coisas que mais pega é que eu não tinha ideia quando a Jamie Lee Curtis foi contratada pra ser, né, também a Final Girl. E eu não tinha ideia dos pais dela. E depois a mãe da Janet Leigh, que é a do Psicose, que a gente falou agora há pouco. E o pai dela fez um filme que eu assisti muitas vezes com meu avô, que é o Spartacus. Então eu não tinha ideia dessa ascendência dela, assim, com pais tão famosos.
Uma das coisas legais que teve agora no Halloween 2 agora foi na pré-estreia, que ela foi com o vestido da mãe dela.
Igual da mãe. É, igual da mãe dela.
É verdade.
Sensacional.
Foi bem legal ali.
E ainda, só, né, que a gente nem saiu do Halloween ainda, mas já que né? Mas o legal também do Halloween, né, em si, é que vários estúdios recusaram o Halloween, né? Recusaram, daí o John Carpenter falou, ah, beleza, então vou tirar do meu bolso e a gente vê o que dá. Aí o que deu? Deu tudo isso que deu. John Carpenter é um dos diretores mais importantes, como você já disse.
Mas tem sempre esses negócios, né? Você vê quando um filme, ele é, hoje em dia, principalmente quando o filme é cult ou ele é muito bom, ele sempre foi recusado pelos estúdios, porque era uma ideia muito boa. Mas sempre teve isso, né?
O legal do John Carpenter, tem muitos diretores de calibre lá em cima, mas o legal do John Carpenter é que ele é uma mistura de tudo, né? Ele dirige, ele faz o roteiro, ele faz a trilha sonora, sabe? É um cara muito além do tempo, assim. E um cara que entende muito o medo, né? Não tô falando todos que a gente gosta muito, que tem um monte de diretor fodástico aí, né? no gênero, no subgênero, mas ele entende muito o medo, né? Ele sabe expor isso através da música dele, por exemplo. É uma música que marcou pro resto eternamente, né? Então, se você ouve essa música, não só essa, mas a outra também, são duas marcantes, principalmente do Halloween, você já começa a ficar tenso. Mesmo nesse filme, esse último filme aí, que é mais ou menos, o que foi legal foi colocarem, né, ter o aval dele de colocar a música original, as duas músicas originais, que quando entrava, cara, me dava uma arrepiada, sabe? Falei, putz, isso sim é Halloween, agora já não é mais. Isso sim é Halloween, agora não é mais. Entendeu? Era assim.
Mas é saber usar as músicas no momento certo, né? O gênero do terror tem muito... Acho que depende, não só, lógico, da história, né? Mas o gênero do terror, ele se prende muito na trilha sonora, né? E a trilha ajuda muito, né? O que é um de uma certa forma, acabou sendo um problema também, porque hoje em dia eu considero filme de terror, pelo menos os mais novos aí, é só música alta que assusta, né?
Ah, é só...
É só música alta, jumpscare...
Só jumpscare, não tem nada.
Eu não vejo mais filme de terror bom faz muito tempo.
Não, tem salvo algumas exceções, mas é difícil mesmo.
Meu bem, daqui a pouco a gente vai entrar nas atualizações do gênero e eu vou falar de cada um. Eu não vou nem comentar, gente. Olha, piada é pouco.
Mas seguindo do Halloween, a gente tem também o Sexta-feira 13, que aí já foi chutando o balde pra tudo que é lado, né?
Nossa, começando bem os anos 80.
Isso é maravilhoso.
E suas milhares de continuações, né?
Sim. Mas Jason é legal, cara. Sexta-feira 13, como o Michael Myers também é, mas teve os seus. Jason também teve seus problemas. Tudo que tem muita continuação quando a gente tá falando e tal. Ele tem esses problemas, mas é legal, cara. O primeiro, né?
Todos os que a gente vai falar aqui, todos têm muita continuação, né?
Sim, sim.
Ai, gente, eu não vejo problema nenhum em Jason X, por exemplo. Qual o problema que vocês veem nisso?
Deixa pro Alien.
Eu sempre consegui fugir desse.
Eu acho que era pra ter tido um encontro entre os dois, acho que seria perfeito. Eu queria assistir isso.
Ia ser bom, legal. Eu assistiria, fácil.
E o Sexta-feira 13, ele foi dirigido pelo Sean S. Cunningham, e ele era muito amigo do Wes Craven, que foi o diretor da Hora do Pesadelo. E o Cunningham, no começo da carreira, ele era distribuidor de filmes, né? E depois que ele acabou se tornando diretor, né? E ao contrário, por exemplo, do Carpenter, que a gente falou que tem uma grande bagagem de filmes de terror e seguiu muito de sua carreira nesse sentido, o Cunningham não, ele chegou, vou fazer um filme, esse filme aqui, o Halloween deu muito certo, não, então eu quero fazer um filme tipo o Halloween. E pra mim, Sexta-feira 13, eu lembro assim, acho que no finzinho dos anos 90... eu não lembro se era na Bandeirantes ou canal que na Record. Na Record provavelmente não era.
Acho que mas na Band passava muito.
Passava. Isso. E não, e teve uns finais de semana assim seguidos. Eu tenho na memória bem forte isso, que cada fim de semana, cada sábado à noite passava um Sexta-feira 13. E aí juntava eu, meu primo, que regula mais ou menos de idade, comigo, uns amigos, pra assistir, tipo, é coisa de adolescente, vamos dormir na casa do fulano e tal. E a gente tinha um caderninho que a gente marcava quantas mortes teve no filme, pra ver no final qual filme teve mais morte. E, cara, eu acho que é isso, o Sexta-feira 13... o Jason, apesar do Jason não ser o vilão do primeiro filme, né?
Todo mundo esquece disso, né?
Exatamente. Ele é um dos vilões mais marcantes. Você fala a palavra... vamos falar de filme slasher. Pelo menos pra mim, a primeira imagem que me vem é a máscara de hockey do Jason, assim. Depois...
Isso, que ele pega no terceiro filme.
Mas é muito legal. E mesmo o primeiro filme também é bem bacana você ver. E assistindo esse documentário também, ter essa profundidade de como era uma zoeira no set de gravação e tal. Toda a parte de efeitos especiais, né? Se eu não me engano...
Era tudo efeito prático, né?
Era um efeito prático. Eu tenho quase certeza que era não era o Tom Savini, mas era o Tom Savini fez A Hora do Pesadelo.
O Savini fez muita coisa.
Fez vários. Ele também fez esse.
Ele fez o Sexta-feira 13 também, sim, né?
Fez.
É porque tem umas cenas que são bem icônicas. Por exemplo, do rapaz que morre com a flechada no olho. E a menina abre a porta e ele tá lá preso com as flechas, né? Então, era uns efeitos práticos muito bons, assim, de maquiagem muito, muito boa. E são coisas marcantes e que daí, lógico, deu a origem a toda a franquia, né?
E não esquecer também os atores do comecinho lá, Johnny Depp novinho, Kevin Bacon novinho.
Kevin Bacon, Johnny Depp foi na Hora do Pesadelo,
verdade.
É muito legal. Não, e é legal nesses filmes de terror. Todos os filmes, nesses filmes de terror, por exemplo, foi uma escola, né? pros atores, né, começarem. Foi o começo pra todo mundo, né? Muito legal ver essa galera aí. Tipo, eu sou muito fã do Kevin Bacon, né? Ver ele nesse filme, né? Você fala, puta, olha só o cara aí, pô.
Né? Novinho de tudo.
Novinho de tudo. Depois ele... Depois, quem diria que ele ia ser o Mr. Footloose, né?
Sim.
É demais, putz.
É, e já, a gente já comentando então da Hora do Pesadelo, Fred Krueger, né? Que é também mais um queridinho dos anos 80 aí, que é tipo... Ele chegou com um novo... meio que uma inovação, né, pro gênero, que ali
Sim.
seria... Ele já, Wes Craven trouxe um negócio sensacional, que foi dele matar o povo no sonho, né?
Não, mas todo o contexto da Hora do Pesadelo... Cara, é muito boa, a ideia é boa demais, é pesada, né, que fala
Sim, de pedofilia, é muito pesado,
fala de né, muita coisa, né, eu pra mim, eu de roteiro, de terror, de slasher, eu acho que a Hora do Pesadelo, o primeiro, né, claro, tem um roteiro assim espetacular, cara, eu acho um dos melhores.
É,
assim.
Ele acho que é um dos melhores background, né, porque
Sim,
se
eu acho.
Pegar todo,
Com
ele
certeza.
Realmente é o melhor, assim. Porque o resto é só sempre... É a mãe que morreu e isso... Né, é do Massacre da Serra Elétrica, o cara que queria estar com a mãe, o outro era Sim. a mãe que matava os outros.
Sim. O Wes Craven, ele tinha feito outros dois filmes que são também muito impactantes. Não são considerados slashers, pelo que eu falei no começo do episódio, do Assassino Mascarado e tal, mas são dois filmes que... Tanto o filme original é bom, quanto até mesmo os remakes, eles são superiores até os filmes originais. O primeiro é que aqui no Brasil ficou conhecido como Aniversário Macabro, que é Sim. o Last House on the Left.
E teve, sensacional.
Se eu não me engano, o remake, ele não chama Aniversário Macabro, eu acho que chama A Última Casa, alguma coisa assim.
É, A Última Casa. É só A Última Casa.
E é muito bom. É o primeiro filme que o Wes Craven dirigiu. Você já vai numa pegada de violência extremamente forte. E que vem depois, teve aquele aí, A Vingança de Jennifer e outros filmes que vieram depois um pouco nessa pegada. Que ocorreu um estupro, né? E daí esse fato movimentava toda a trama. E o outro filme Sim. dele, que também é impactante, que é o Quadrilha de Sádicos, né? O The Hills Have Eyes.
Sim, filmaço.
Teve um dos filmes que foram o remake, foi o Viagem Maldita, que ele tá numa seleta galeria de filmes dos quais eu jurei a mim mesmo que eu nunca mais assistiria de novo. É. E estou firme e forte.
Sim, mas o Quadrilha de Sádicos, cara, desculpa te cortar, ele entra assim como um slasher fácil, o de 76, não, os dois é porque o outro é um remake, mas só que um pouco mais, né, cheio de sangue, né? Mas ele entra, sim, fácil. E é um filmaço.
Pensando bem, ele tem uns aspectos que lembra bastante o Massacre da Serra Elétrica. Né?
Esses eu confesso que eu não assisti.
Meio Assista, você tem razão. É isso mesmo.
Você me fez refletir aqui agora que, realmente, fazendo um paralelo, né? É assim como o John Carpenter, você pega o Wes Craven, ele é um cara que ele é o pilar, assim, de filmes de terror, filmes de slasher. Tanto é que tem duas franquias de slashers que ele criou, né? É A Hora do Pesadelo e Pânico.
É, você tem razão.
O Pânico já é a junção de tudo isso que a gente tá falando.
É,
né?
Na verdade, o Pânico foi na verdade...
Foi uma homenagem ali.
Que deu muito certo.
É. Sim.
No primeiro, né? Porque ele revitalizou, né, o slasher, né?
Sim,
Até
sim.
então tinha... tava morto já, né?
Depois, nos anos 90, que a gente vai ver, mas nos anos 90 aí teve Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, aquele...
Sim, que é bom.
O primeiro é muito bom, né? Depois...
Sim, não, só o primeiro. Vamos falar só do primeiro aqui.
Né, só do primeiro. Nossa, o 2 é bizarro aquilo. Mas o que mais que teve naquela época? Teve o próprio Pânico, né? Que trouxe, revitalizou toda a franquia de slasher, né? Sim. Que aí voltou o Massacre da... Voltaram com tudo. Todo o resto, né? Voltou tudo nos anos 90, né? Sexta-feira 13 Sim. apareceu mais um monte. O Fred também apareceu. Vários também nos anos 90. Tanto que inventaram o Fred vs. Jason, que é aquela...
Que é uma galhofada. Então, é uma galhofada tão legal. É ruim. Mas sabe aquele ruim legal? Então, ele é ruim
pra
tão
mim,
legal.
Pra mim, o melhor desse filme é a trilha sonora. Que é uma trilha sonora excelente. Mas, cara, que filme bizarro.
Cara... Eu tenho uma vocês me fizeram lembrar uma coisa. Lembro até hoje, aqui na minha cidade, né? Sou de Limeira, do interior. O último filme que passou no cinema aqui, no centro, na época que o cinema era cinema de verdade, que, tipo assim, você ia pro cinema, não no shopping. Entendeu? Você faz tempo, hein?
É, não existe então, mais cinema de rua, né?
Foi o Freddy vai... Desculpa, Jason vai pro inferno. Eu lembro até hoje que o projecionista chegou pra mim e falou: Ricardo, ó, amanhã, que era na sexta-feira, que antes estreava de sexta-feira, né? Ó, amanhã é o último dia que o cinema vai funcionar, então você vem e pra assistir o Sexta-feira 13, que depois não, né, acabou o cinema. Então eu assisti duas, é ruim pra caramba, assisti duas vezes esse filme, só, mesmo sabendo que era ruim, só pra estar lá dentro do cinema, lá pra curtir pela última vez um cinema de rua, pelo menos aqui na minha cidade, né? E o legal desse filme, a única coisa que eu gostei foi no final, a hora que dá aquela deixa, né, que o Fred, né, sai a mão do Fred do chão assim e pega a máscara do Jason, né?
Ah,
e depois, é. Depois fizeram Fred vs. Jason. Foi a única coisa legal.
Eles nem sabiam se ia dar certo um crossover, mas eles já deixaram essa fagulha de esperança aí.
É, só largaram lá, vai. Larga aí.
Foi um filminho bem anos 90 mesmo.
Foi
divertido, mas é bem esquecível também. Né?
Nossa, total.
Igual a Rafa falou do Jason X, mas é ruim, mas é legal.
São todos muito legais. É só você levar na zoeira, como eu tô dizendo. Esse é o segredo.
São os tossos que a gente ama, né? É muito tosco, mas é legal.
Tenho muitos na minha lista.
Nossa,
é ruim pra caramba, mas
demais, eu demais. É, os Fred dos anos 90, todos são ruins, né? Mas é legal.
Sim. Acho que é o Mestre do Guerreiros dos Sonhos. Eu gosto desse.
Nossa, eu gosto, hein?
Puta, esse daí é bem legal.
Mas esse já é anos 80, né?
Eu não lembro de que ano que ele é. Eu acho que ele é o terceiro ou quarto filme.
É, filmaço. Eu adoro.
Porque é aquela coisa, tudo bem, a gente, ele tem o poder no mundo dos sonhos, mas a gente também, porque a gente é o dono do sonho.
É de 87.
De 87.
Isso, fui ver aqui.
E é muito legal, assim. Depois realmente foi decaindo. Eu lembro que teve uma tentativa de remake que foi muito fraca.
Nossa,
aquele,
horrível aquilo lá, meu
foi
pai.
Foi aquele ator
céu.
Que fez o Rorschach no Watch.
Sim, foi. E o duro que aquele ator é tão bom, cara.
Aquele eu ator gosto é bom, dele.
E o filme foi muito fraquinho.
Não, mas sabe o que é? Um roteiro. Duas coisas. Desculpa, pode falar. Foi mal.
Não, só isso. Filme esquecível.
Não, mas duas coisas que me incomodam nesse filme. Roteiro, né? Que não teve, foi péssimo. E outra coisa, cara. Certas coisas você tem que continuar usando. Efeito prático.
Ah, sim.
Entendeu? Esse negócio de fazer a cara dele lá toda deformada, né? Com pontos, com efeitos visuais, ficou uma merda. Desculpa, ficou ruim.
Não, mas ruim. Tem uma coisa que a gente viu, principalmente nessa nova franquia que teve aí da Noite do Terror. Qual que é o nome daquela série do Netflix que teve lá?
A trilogia lá que foi.
A trilogia?
Muito legal.
A trilogia Rua do Medo.
Mas uma coisa que eu ia falar é que uma coisa que é boa são efeitos práticos, né? É que ainda efeitos práticos funcionam, né? Teve muita coisa digital ali, claro que teve, mas efeito prático até hoje deixa tudo muito vivo, né? Então, eu sempre dou o exemplo do Lobisomem Americano. Até hoje você assiste o filme, tá sensacional, né?
Mas é que hoje, então, efeito prático hoje é muito caro para eles. Então, eles pensam muito antes de usar. Então, o que eles fazem? Eu percebo muito nos filmes. Quando tem, né? Ele usa uma cena, ele usa um efeito prático, outras cenas, duas, três cenas, digital. Entendeu? Então, isso me incomoda um pouco também. Me incomoda um pouquinho, sabe? Faz prático que... Mas eu entendo que o cinema hoje tá... com problema. O cinema, quando eu digo, né, fazer cinema hoje é muito difícil.
O problema de hoje não é nem isso, é que o povo, de uma certa forma, o efeito prático, né, ele é um pouco mais demorado para ser feito, né? E o povo hoje em dia quer tudo...
tem que ser rápido.
A toque de custo, né? Então tem que ser tudo muito rápido. Mas aí perde um ano fazendo renderização das coisas. É isso que eu... Né?
A gente, Eu ia falar que a gente acabou saindo dos anos 80, mas a gente falou, esqueceu de falar de outro filme que...
Não, eu ia terminar, tem mais um dos anos 80 que eu quero falar ainda também.
Ah, então puxa aí pra ver se é o mesmo.
O Brinquedo Assassino.
É, né? Exatamente. Eu ia falar, vamos ver se a gente tá em sintonia. Eu... Exatamente.
Eu só quero dizer, deixar bem claro aqui que Chuck, meu bebê, tá? Tudo trash que veio depois dele é maravilhoso, tá? Um filme inclusivo. Inclusive, voltou a baila essa semana, né? Tá todo mundo comentando e falando muito.
Por causa da série, né?
Amanhã estreia.
Por causa da série e porque as pessoas descobriram hoje que o Chuck, ele é um monstro só assim pra matar gente que não presta, mas... Pra família dele, ele é um amorzinho, tá? Ele é inclusivo, ele respeita pessoas de gênero fluido. As pessoas não conheciam esse lado dele e agora estão conhecendo, tá todo mundo encantado.
Mas foi legal que eles conseguiram colocar até o filho do Chuck no meio.
Né? Exato! Porque o filho do Chuck, na época do filme, e eu não assisti esse filme, tá? Olha, fiquei super arrependida de não ter visto
esse filme. Jesus, como é ruim!
Não ter visto essa pérola. E, cara, ultimamente, assim, eu abro meu Instagram e é só recortes da cena dele conversando com o filho dele e o filho dizendo: eu não quero ser menino nem menina, eu quero ser o que eu quiser. Eu disse: maravilhoso, tá certíssimo. É isso, estou apaixonada e vai ser o próximo filme que eu vou assistir, vai ser o filho de Chuck.
Estreia amanhã na Star Plus, né?
Exato.
Não é bom, tá?
O quê? Mas é como eu tô dizendo, eu levo muita coisa na zoeira desses filmes, e assim, eu vou de boa. Não vou ficar chocada, nem triste,
não é,
sabe?
Nada
eu vou
ficar triste, é pra ver a zoeira mesmo, mas é que assim,
exato,
o filme...
Sim.
O filme, mas, ele não se leva mesmo a sério.
Exatamente. Porque, gente, quem é que para hoje ver um filme como Chuck e diz assim, caramba, esse filme realmente deve ser muito, sabe, muito sério. Não tem como levar a sério, gente. É um boneco matando uma galera. E assim, ele é mal feito, sabe? Ele anda de forma engraçada. É a mesma coisa da galera ter medo de Gremlins, pra mim, sabe? É a mesma coisa. É o mesmo medo de zoeira.
Gremlins são fofos.
Fofo. O Chuck também é fofo, a mulher dele nem tanto, mas ele é fofo, gente.
Mas no começo, no primeiro filme, lá de 88, as cenas com o boneco em si, animatrônico e tal, não eram muitas. A maioria, assim, das cenas do Chuck em movimento eram crianças, assim, vestidas, né? Então...
Anões.
Ou anões, né? Eu não tenho certeza.
Anões.
Vestidos, e o filme foi dirigido pelo Tom Holland, não era o Homem-Aranha, era o outro Tom Holland, que fez um filme muito
do
legal.
Multiverso.
É, o Tom Holland Universe, né? E o Tom Holland é um diretor super legal, porque ele já tinha feito um filme muito legal, de vampiro, que é o A Hora do Espanto.
A Hora do Espanto é
não
demais.
Não é um filme, não é um filme, é uma obra-prima.
É
um dos filmes da minha infância.
Super bacana.
É, A Hora do Espanto e Garotos Perdidos moram no meu coração, assim.
É, lá, gente, lá no Geração M... Fazendo um mini jabá aqui, esse mês de outubro, assim como o pessoal daqui, a gente fez um especial só de terror dos anos 80. Foram os dois episódios que saíram. E aí a gente falou tanto do A Hora do Espanto quanto o do Garotos Perdidos. E depois que o Tom Holland fez o Brinquedo Assassino, ele fez um outro filme também que eu gosto bastante, que é A Maldição. Mas isso foi só em 96, um filme baseado num conto de Stephen King.
Nossa. Mas então, ó, uma coisa que você falou, você não vai esquecer, desculpa, falou do Tom Holland, né, do filme. Se você não se lembra, o Chris Sarandon, que era o vampiro na Hora do Espanto, ele trabalha no Brinquedo Assassino, no primeiro, ele é o detetive.
Nossa, é verdade!
ele fez esse link aí, muito massa.
Uma coisa bizarra assim, do Brinquedo Assassino é que, além de ter um brinquedo assassino, é toda a questão do voodoo, né? Porque não é só um brinquedo que tem vida e mata, não. Era um bandido que tava no leito de morte, transferiu a alma pra um brinquedo e agora ele quer matar uma criança. Quer dizer, quer jogar a alma da criança pro boneco pra ele entrar no... Tipo, ele é muito ruim. E o
roteiro foda.
Foda. E
eu só não posso deixar de citar Pica-Pau aqui, que Vadu é pra Jacu.
O Chuck, na verdade, que é o Charles Lee Ray, né, o personagem, sim, ele foi interpretado, a voz e todas as que aparece, pelo Brad Dourif, que eu sempre lembro dele como Grima, Língua de Cobra.
Ah, claro, sim, é verdade.
E ele tem um jeito, ele é muito bizarro, assim, aquele ator com a... Um jeito único, assim, pra não ser muito maldoso, né?
O jeito que ele fala, a maneira como ele fala é legal. Né? A voz dele, né? É legal. Meio com rouquidão, né?
A cena que a mãe do Andy, né?
Andy,
tem sempre um Charlie ou Andy.
Que ela vê que o boneco, acho que tá sem pilhas e tá falando. Ela fica, fale comigo, fale comigo. E ela tá perto de uma lareira. E o bonequinho tinha que ir quietinho, quietinho. A hora que ela ameaça jogar ele, ele, sua maldita, maldita, e pega no cabelo dela. Tipo, essa cena é muito... Pra quem assiste a primeira vez, assim, se vocês tiverem oportunidade, apresentem esse filme pra alguém e fique esperando essa cena. A reação da pessoa, porque ela já sabe que o Chuck é o vilão, mas a reação que ele tem, ele começa a xingar e bater, é muito desesperador.
Ah, mas é muito legal, o Chuck é muito legal, cara. Cara, e o gênero slasher também teve muita e muita coisa tosca, né, cara? A gente pode falar que aquele Mestre dos Desejos é um slasher?
Eu não considero slasher. Mas vai, manda bala, mas eu gosto pra caramba do primeiro.
Não, não tem muito pra... Não tem, mas é só escutar mesmo.
O Mestre dos Desejos, né?
Já era os 90, né? Mestre dos Desejos já é tudo nos 90. Aquele dos Cenobitas, qual que é o...
Hellraiser?
O Hellraiser, né? Hellraiser.
Ah, não.
Também.
Ah, Hellraiser é bom, cara.
Hellraiser é maravilhoso.
Hellraiser é bom.
O primeiro também é muito bom.
É.
Cara, eu assisti... A gente tá gravando numa terça-feira, né? Eu assisti sábado, Hellraiser 2. É tão bom se não for melhor que o primeiro, cara. É daquele de ser... Você vai fechar o olho à noite e você... caralho, não devia ter assistido esse filme. Mas eu acho que ele não entra como na categoria slasher. Mas ele é um filmaço de terror, hein?
Ele é um filme... Ele vai pro gótico, né?
Vai mais pro horror gótico, né? Que já é aquele negócio mais bem visual, né? Mas, então, só pra gente... a gente comentou da Rua do Medo lá, o que vocês acharam da série, porque é uma homenagem clássica também ao gênero, né?
Sim, no geral eu gostei, assim, gostei da homenagem. O primeiro é uma puta clara homenagem ao Pânico mesmo, né?
Sim.
Mas eu gostei, no geral eu gostei, eu não gostei do desfecho no geral, no último, no terceiro filme.
O terceiro filme eu achei o mais fraco de todos ali, mas... Né?
Eu acho que... Quando eu assisti quando eu comecei a ver a primeira parte, eu achei que ele ia ser, sabe? Eu pensei que era zoeira. Eu pensei que ia ser nível O Segredo da Cabana.
Sim.
Que era uma crítica, uma sátira, e uma sátira meio louca. Eu disse, pronto, isso vai ser bem nesse nível e eu não sei se eu vou gostar. Aí a primeira parte fui, vi, a segunda parte eu já fiquei meio assim, eu disse, tá misturando coisa demais. Sabe, eu achei muito mistureba, assim, o sobrenatural misturado com a bruxa, misturado com uma cidade que tem um monte de segredo podre, aí misturado com, sabe, era coisa demais, e aí eu, no final, acabei não me apaixonando pela série, pelos três filmes.
Meio que pegaram tudo que a gente tá falando aqui até agora, jogaram o liquidificador e colocaram
ali.
E virou, ao mesmo tempo que teve coisas legais, mas no geral não foi tão bom assim.
Você tem que ligar a descrença, né? Porque aquela, por exemplo, aquela cena da menina incorporada com uma bruxa dentro dela e ela ser amarrada por um fio de telefone e ficar presa, eu fiquei assim, o que é que tá acontecendo?
Ah, mas não é nem isso. E a menina no final, ela foi esfaqueada, ela sendo salva com respiração boca a boca, porra.
Exato. Cara, por isso que eu entendi que era uma zoeira, sabe? Porque eu disse, não é possível que isso seja um furo de roteiro tão gigante, sabe? A outra leva uma facada, passa horas sangrando, vai de um filme pro outro sangrando, andando como se nada tivesse acontecendo. Pronto, é realmente assim, furo. Aí eu levei assim, como se ele estivesse realmente fazendo uma sátira, só que quando chega no segundo, na segunda parte e na terceira, você vê que não é uma sátira, que realmente a série tá se levando a sério. Aí eu não gostei muito, não.
É, mas é uma série de livros, né? É do acho que, se não me engano, é do mesmo escritor do Goosebumps, né? Mas eu esqueci o nome dele. Mas é.
Goosebumps, na verdade, é muito bom, cara. É que o que fizeram pro cinema, né? O que fizeram esse Goosebumps não existe. Mas a série de livros é muito bom mesmo.
Pra quem é um pouco mais, acho que dos anos 2000 ali, que lembra que na Fox Kids tinha um pedaço que era um programa, né? Que era do Goosebumps, que trazia bem dessas historinhas, é claro que bem infantil, né? De uma certa forma, pra poder trazer na TV ali. Mas era bem legal. E me lembrou agora também quando da cripta que tinha.
É, mas eu ia falar isso agora. É que esse daí, o Goosebumps, que era, né, é uma chupinhada, assim, do Contos da Cripta, cara, na cara, assim.
Mas Contos da Cripta era muito mais sério, né?
Era muito mais legal. Eu tenho coleção aqui, cara, adoro ele, adoro.
Que inveja, cara.
Adoro.
Que na realidade também tudo isso é chupinhado de Twilight Zone, né?
Também. sempre tem um precursor, né?
Maravilhoso.
Vai lá, demais. Tudo precursor demais. Mas, gente, já pra gente ir encaminhando pro final aqui, vocês têm algum que vocês queiram indicar, que vocês gostam mais, que queiram falar, que lembra de alguém, né? De algum filme?
Gente, eu quero indicar. Eu posso indicar dois? Um, claro, um eu gosto, tá? Eu acho que não vi tanto alarde das pessoas gostando, mas foi um filme que me deixou muito tensa, que foi Rush, A Morte Ouve. Vocês assistiram?
Não,
assisti.
É um filme que me deixou muito. Fazia tempo que eu não assistia um filme pra me deixar tão agoniada. Tá? Que conta a história de uma. Pra o Álvaro, que não assistiu, conta a história de uma escritora surda, que ela vai morar, assim, no meio de uma floresta, digamos assim, num lugar bem afastado. Ela só tem perto da casa dela uma amiga que visita ela de vez em quando, e ela tá lá pra escrever, pra se reconectar, pra poder produzir os livros dela, e de repente entra um assassino, cara mascarado lá, e começa a tocar o terror com essa mulher, até mostrando que já matou a amiga dela. E assim, é muito agoniante, porque ela não escuta onde ele tá. Então ela precisa...
Eu vi alguma coisa... eu devo ter visto algum trailer, alguma coisa disso.
Eu acho que tá disponível no Netflix.
Se eu não me engano, não é original Netflix.
Se eu não me engano, eu acho que sim. Eu vou marcar pra ver. Tá, vou deixar pra ver depois, e eu acabei esquecendo.
Michael Flanagan, né?
Isso.
Exato. Ele é muito bom.
Eu gosto dele.
É anterior a Doutor Sônico, né? Que foi quando todo mundo botou o homem na boca, por uma boca só, todo mundo alardou sobre ele. Mas esse filme é muito bom, ele me deixou muito tensa. Ele tem muito de terror psicológico, tem o cara aparecendo assim, ele é muito. Ai, que homem escroto, que vontade de matar aquele desgraçado. Mas é assim, assistam, é muito bom. E o outro que eu queria indicar pra eu não sofrer sozinha, mas assistam Maligno.
Ah, é legal. Cara,
é assim.
Fora da caixa.
Não. Aquilo ali não. Fora da caixa. Meu bem, eu consigo dizer a você que eu assisti Brinquedo Assassino, eu achei mais honesto do que aquilo ali.
Louco.
Eu assisti. Não, mas isso não
é. Você quer que eu assista?
Eu assisti aquilo ali. Aquilo ali é uma desonestidade sem tamanho. Cara, esse filme é de uma desonestidade. É porque, como vocês não assistiram, eu não quero dar spoiler.
Não, eu assisti.
Ele assistiu. Então, assim, é porque eu não queria dar spoiler. Mas digamos que também é uma nova mistureba, tá? É um slasher, porque tem um assassino correndo atrás de pessoas e matando e tal. E, gente, que negócio louco. É basicamente...
É que o terceiro ato
Exato.
Você tem que assistir.
Gente, é assim, a sinopse é uma mulher, tá? O nome dela é Madison. E ela começa a ter sonhos com pessoas morrendo. E aí ela descobre que ela tá vendo assassinatos que realmente vão acontecer, ou que estão acontecendo. E aí ela vai atrás da polícia pra dizer, né, que tá vendo pessoas morrendo e tudo mais. E aí a polícia começa a desconfiar dela e tudo começa a se desenrolar, né? E ela tá em pânico e ela tá pedindo ajuda a todo mundo pra, né, solucionar o caso. E aí... que em primeiro lugar você vê um assassino muito violento, e aí tem tons de culto, sabe? Porque ele usa uma adaga e ele tá indo atrás de pessoas específicas. Aí depois tem um tom sobrenatural, porque como é que essa mulher tá tendo acesso, sabe, ao que esse cara tá fazendo, como é que a mente deles dois estão em sincronia. E aí tem a parte do real, porque a polícia tem a descrença dela, que ela tá realmente visualizando esses assassinatos. Então, você vai sendo levado, e é um filme de James Wan, e eu fui, sabe, eu sai, gente, o que é que vai terminar essa loucura? E no final, eu queria chorar em posição fetal.
Nossa!
Porque o final, gente, o que é o final deste filme? Eu não sei. Quem gostou deveria me explicar como foi que conseguiu, porque eu realmente não consegui. Eu não sei se porque minha expectativa era outra. E aí eu fui entrando numa pira muito louca de que seria muito mais do que eu imaginava, e no final não era. Então, eu indico, eu não sei o quanto de efeito prático tem nesse filme, tá? Eu não consigo dizer. Eu não consigo dizer pra você. Gente, eu não sei o que falar mais desse filme.
Não, mas, é que assim, sabe por que eu gostei? Eu gostei bastante, assim, do... No geral, eu gostei do terceiro ato porque ele foi... o cara foi corajoso. É por isso. É sério mesmo. É porque eu falei, não. Sabe, tipo, você fala assim, ô louco, não, sério?
Isso
aí eu gostei da coragem. É verdade.
Exato.
Porque você tem que ter coragem, viu? Não, pra fazer algo totalmente diferente. Porque a gente tá acostumado com aquela linha, né? Ah, vai ser aquele terror que vai, no final vai dar uma merda total, como sempre dá. Entendeu? Ou vai dar aquilo ali.
Talvez muita gente também tenha gostado porque surpreendeu. Não é uma coisa que você espera. Vai muito longe do que você espera. Você pode imaginar qualquer coisa, menos aquilo ali. Mas assim, eu achei tosco, sabe? Entra no terceiro ato, me mostra que é muito mais um trash do que um slash, sabe? Ele fica muito, muito bizarro, muito ruim, sabe? O vilão no final.
O slasher, ele bebe muito do trash também.
Meu bem, mas eu juro a você, eu consigo dizer a você que, assim, sabe? Deixa eu ver pra que lado vai. Tipo, o Bong Assassino. Eu já assisti o Bong Assassino.
Nossa senhora.
Pronto. O nível de loucura. O nível de loucura é assim. Então, não é um slasher. É um trash mesmo, sabe? Chega num ponto que você diz assim, gente, é uma trecheira, sabe? Pra quem vai com o espírito de já ver a trecheira, eu acho que vai curtir pra caramba. Mas quem vai esperando um slasher, uma coisa, sabe, mais pautada no real, perde muito. Então eu indico porque eu não quero desistir desse filme sozinho. Todo mundo que eu pergunto, assistiu Maligno ainda não? Eu depois assista, por favor. Porque eu preciso de gente do meu lado depois de assistir esse filme.
Eu não vou sofrer sozinho.
Exatamente. Gente, eu fiquei refém desse filme. É triste.
Você, Rick, o que você indica aí pra gente assistir?
Bom, eu vou... Gostei muito do que ela falou, né? Aí a gente tava... Aí eu comecei a analisar aqui e falei, putz, dois filmes, assim, que tem um final... num grau surpreendente, assim, né, que é slasher, né, dos anos 80, se vocês não assistiram, eu recomendo, que um deles é A Noite das Brincadeiras Mortais, tá, não vou falar sobre o filme, não quero dar spoiler, né, mas é o April Fool's Day em inglês, se não me engano, é isso mesmo, e o outro qual que é o outro? Puta, agora, Acampamento Sinistro. Não sei se vocês conhecem, é de 83, filmaço, um final surpreendente, entendeu?
É uma boa definição.
E um terceiro, vai, só pra um anos 90, que ninguém fala muito, mas é um filme que tá no meu coração, eu adoro, né, é o Candyman, tá? O Mistério de Candyman, pra mim,
Candyman
maravilhoso.
Teve até remake agora, né? Teve um remake, continuação.
O remake é legal, mas o remake... Não, é legal, sim, a questão e tal. Mas o Candyman dos anos 90 também é um daqueles filmes que a gente tava comentando que é meio contemplativo, sabe? Né? Tem toda a questão racial também e tal. Mas, puta, que filme, viu, gente? Trilha sonora, sabe? É um filme bem legal. Recomendo esses três aí.
Candyman é muito bom mesmo, e pouca gente lembra dele.
Sim.
Né? E você, Henrique?
Tem um filme bem, bem legal, pouca gente conhece, mas aqui no Brasil acho que ele ficou chamado como O Massacre, mas em inglês é The Slumber Party Massacre, que seria o Massacre da Festa dos Pijamas, né?
É, muito bom.
E é um filme dirigido por uma mulher, pela Amy Holden. E basicamente são quatro amigas que combinam de dormir na casa de uma delas. E nisso um maníaco... E fazer uma festa de pijama e tal entre elas. E nisso um maníaco foge e tá indo pra casa delas, tá? Tipo, a casa delas tá em rota de colisão com o cara. E é muito interessante porque tem toda essa questão de basicamente o filme ser só sobre elas, né? Sobre as personagens, sobre as amigas. E todos esses clichês que a gente tá falando, isso muito acontece. Até numa das cenas tem a garota que tá com uma serra elétrica e ela vai correndo e a serra elétrica, tipo, para de funcionar porque saiu da tomada, sabe? E aparece, tipo, dois amigos dela e, tipo, deixa com a gente vai resolver a situação. Meu, dá 5 minutos, os dois caras estão mortos. Então, é um filme bem legal, assim, ele é de 82. É, se eu não me engano, eles estão lá, esse filme tá lá na Darkflix. Quase certeza que ele tá disponível lá. E ficou uma dica bem legal de slasher nos 80, ele é de 82, é bem no comecinho dos anos 80.
É bem legal, porque é animador. E ele junto com o Acampamento Sinistro também ganhou, né, várias continuações, né? Então, sim, vale
como
a pena.
Ele vai ganhar um remake agora. É. Tem até, acho que, o trailer saiu há poucos meses atrás aí no YouTube e tal.
Acho que a gente falou bastante aqui, ainda tem... Sempre falta, né? Alguma coisinha. Ixi, sempre vão lembrar que a gente não falou de algum filme. Mas agora eu já deixo aí o momento jabá pra vocês, né? Já, o canal é de vocês aí. Pode começar, Rafa, como, né? Como sempre, né?
Bom, gente, como sempre, vocês podem me encontrar lá no Noir com Elas ou no EitaCast. Eu tô lá sempre falando besteira. É, inclusive, no Noir com Elas, a gente tem um episódio só sobre a Jamie Lee Curtis, porque amor por essa mulher. Então, se vocês quiserem ouvir, corram lá, que a gente vai falar bem profundamente sobre a carreira dela, sobre a veia ativista dessa mulher maravilhosa. E é isso, muito obrigada de novo pelo convite, foi maravilhoso. É sempre bom estar aqui compartilhando as minhas angústias e tristezas com vocês. E até a próxima.
E você, Rick, onde que a gente acha você?
O meu, bom, é lá, eu sou o Rick Nerd do Papo Pipoca, né? Você me acha lá no Instagram, Rick Nerd, né? Onde fala sobre filmes, dicas de filmes, séries, e tem muita nostalgia lá. Esse mês tá rolando, lógico, Halloween, então todo dia tem um post aí direcionado sobre Halloween, todos mídia física, todos, né, que eu sou, você já sabe, né, Álvaro, sou
um colecionador.
Um amante, colecionador de mídia física, e então sempre tem um post lá legal. E tem o canal no YouTube, Papo Pipoca, onde eu faço meus unboxings, né? E falo também sobre as estreias, enfim, toda semana a gente tá no cinema e estamos lá junto com o Cine Araújo. Beleza? É isso aí.
Ótimo. E Henrique, como é que tá as coisas lá na Geração M?
Olha, até lá tá. Esse mês, como eu falei, foi um especialzão de terror anos 80. É, o Geração M, ele faz parte do site de portal de cinema Cinemação. E o nosso episódio sai quinzenalmente às segundas-feiras. Então eu vou convidar aí vocês, se quiserem ouvir um pouco de nostalgia e papos nerds aleatórios, procurar a gente, Geração M, lá no agregador favorito de vocês.
Oi, galera, esqueci, foi um prazer conhecer vocês aí, tá? Eu não conhecia, prazer mesmo. Álvaro, muito obrigado pelo convite também, pô.
É isso, que já fico aqui o meu agradecimento pra todos, e é claro, o convite pra voltar sempre, né? Vocês já são de casa já, então fica à vontade, né? É, e pra nós aqui também, quem quiser mandar o um e-mail pra gente, é contato@fatorerrornerd.com e no fatorerrornerd@gmail.com. E nas redes sociais, tanto Twitter ou Instagram, é @fatorerrornerd. E quem quiser mandar sinal de fumaça, qualquer outra coisa também, a gente também tá entrando em contato, né? Só mandar um abraço pra todo mundo aí. Muito obrigado mais uma vez a todos e até a próxima.
De gravação.
você pega o primeiro Massacre da Serra, da Serra, Massacre da Serra Elétrica, que tá
Massacre
errado, que deveria
Serra
ser um...
Elétrica.
Tinha que ter Massacre da Motosserra, né?
É. Se for
ver o correto.
Este programa foi editado por Audi Edições.